O alimento dos planetas é o quê? Aquela pessoa que ela espera sei lá, o melhor momento, a maior ocasião, que tudo esteja perfeito, né? Para tirar uma ideia do papel, por exemplo. Então, eu vejo muito isso dentro do empreendedorismo, né?
Olá, Pateira, seja bem-vindo ao podcast Viver de Parte, na qual eu e Matheus vamos te mostrar quais são os caminhos, os principais desafios, obstáculos que você vai enfrentar como enfermeira obstetra na conquista da sua independência financeira, fazendo o que você mais ama, atendendo partes com segurança. Eu sou a Laura Padilha.
E eu sou o Matheus Albuquerque.
E hoje a gente vai falar sobre o que mesmo?
Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade que vai fazer você viver de parto.
Nossa, será que é possível viver de parto? Eu acho que essa é a mentalidade, entendeu?
Exatamente.
Acho que essa é a mentalidade. As pessoas, as enfermeiras obstetras, elas são formadas, né? Geralmente, como que acontece? Vou dizer o fluxo. Se for você essa daí, você vai comentar aí embaixo, isso aconteceu comigo. O que acontece geralmente com as parteiras? Elas fazem, né, enfermagem, aí formam. Ah, eu gostei, eu achei legal cuidar de bebê, de grávida e tal. E aí surge a ideia de fazer uma pós-graduação. Ou faz uma pós-graduação, né, que bem rápida, ou faz uma residência, né? Então, qual que é a mentalidade? Independente da pós ou da residência. Eu vou sair e vou trabalhar como empregado.
Sim.
Ou eu vou fazer, sei lá, vou num hospital que tem sala de parto e vou trabalhar de CLT, ou vou passar num concurso.
Ah, concurso é sempre, né?
O concurso, eu acho que não é só enfermagem, né? Eu acho que é uma forma...
geral no Brasil.
É. Sim. As pessoas já têm essa ideia de que o topo, né, do sucesso profissional é a, como que chama?
A segurança.
A segurança e a
estabilidade. É.
Instabilidade. Eu acho que isso reflete um pouco o modo como a gente vive, né? A gente gosta muito de ter controle, de, ah, eu quero estar estável. Eu acho que uma das coisas
segurança,
que fez, né, potencializar isso foi o Covid, por exemplo, né? A
Sim.
pandemia fez com que colocou todo mundo assim pensando que qualquer um pode pegar e desenvolver a forma grave, e as pessoas estão morrendo de medo porque viram que o controle da vida não está, né, sobre
não está sobre nossas mãos, exatamente.
Então acho que essa é uma então, mas enfim, só para dizer assim que como isso também repercute na nossa mentalidade. Quando
Sim,
a gente fala de uma construção de mentalidade, a gente junta um monte de áreas e pontos e enfim, né? E o que acontece com a enfermeira obstetra, né? Com a obstetriz, ela pensa nisso, né? Então, eu vou sair da minha pós-graduação, já tenho um título, né? Eu vou trabalhar de empregada ou no CLT, né? E aí pode ser uma casa de parto, pode ser um centro de parto normal, pode ser um hospital, né? E também ou concurso, né?
Sim.
Só que daí poderia ser o final feliz, né? Tipo, eu saí, consegui meu emprego. E aí, o que a gente ouve dessas parteiras? Que elas estão sem autonomia.
Sim.
Que não é o final feliz, entende? Essas parteiras
estão... Só que
estão,
não, né?
Só que não. Elas estão desanimadas. Eu posso dizer que isso aconteceu comigo? Né?
Sem dúvida.
Essa história aconteceu comigo. Aconteceu com você também, parteira? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, né? A gente está no YouTube e também está no Spotify, né?
Sim.
Então, assim... Mas se você tiver no YouTube, você pode comentar aqui embaixo se isso aconteceu com você. Você chegou nesse nível de trabalhar num hospital, de ter uma carteira assinada, de ter um concurso, e mesmo assim não é o seu final feliz?
Comenta aí pra gente.
Comenta aí pra gente.
Deixa a sua experiência, né?
Aham.
Uhum. É, isso que você falou de mentalidade é muito interessante, porque é como se fosse um senso comum, né? Então, eu me formei na residência... Eu me formei na pós, né, em obstetrícia, e agora eu vou atrás de um emprego, né? Eu vou atrás de um emprego ou vou atrás de algum concurso, né? E a gente estava até comentando, né, que a gente viu alguns vídeos relacionados à obstetrícia no YouTube, né? Eles têm lá, sei lá, 300 mil, 400 mil views, né? E o Viver de Parto é pequenininho, né?
Ah, 50!
Que a gente fala de empreendedorismo, né? Então, essa é até uma missão que nós chamamos você, enfermeira obstetra, a compartilhar, né, essa ideia de que é possível viver de parto.
Sim,
então,
é um grande
envia,
sonho, né?
Envia para suas amigas lá na residência, na pós, na formação de enfermagem, porque hoje eu vejo, como vocês sabem, né, por muito tempo eu fiz a gestão das redes sociais da Laura. Então, eu acompanhava, não só da Liorá, como do agora o perfil Laura Padilha, acompanho, na verdade, né? E, principalmente, o Instagram do Viver de Parto. E quantas pessoas, principalmente agora, nesse último curso de formação de doulas que a gente teve, quantas pessoas falaram assim, Laura, eu entrei na faculdade de enfermagem por causa de você, porque eu me inspirei em você, né? E isso é, assim... É fantástico, nós estamos aí nas redes sociais, a gente não sabe o impacto que nós temos sobre a vida das pessoas, né?
Sim.
Isso é um ou outro que fala, tem outras pessoas que não
que
falam.
Que não falam,
né? Ontem você entrevistou uma doula que falou que saiu da faculdade por causa do curso de doula, né? Então,
sim,
umas entram,
pedagogia.
Outras saem.
É.
É. Né? E isso é o impacto que nós estamos fazendo realmente no mundo da obstetrícia, né? Mas, quando a gente fala de mentalidade... Eu costumo sempre falar aqui com a nossa equipe, com a Laura, né, na nossa empresa, eu sempre falo assim, não vamos esperar o alinhamento dos planetas, né? Porque isso é uma coisa que nos limita, né? Esperar o
que
alinhamento...
O que é alinhamento dos planetas? Explica
o alinhamento dos planetas é quando... Né,
dá
eu
tudo
só
certo.
Vou fazer... Exatamente. Eu só vou dar o primeiro passo, eu só vou fazer fazer aquilo que eu amo de fato, ou aquilo que precisa ser feito. Às vezes tem coisas que precisam ser feitas, né? Nem sempre a gente ama, né?
Manda um exemplo. Vou dar um exemplo. Isso acontece comigo. Isso acontece.
Mas exemplo aqui é a nossa lapela, né? Olha aqui, ó. A lapela caiu.
A lapela a nossa... top das galáxias.
Caiu a presilhinha, né? E eu tive que colocar um grampo. Por quê? Porque eu não vou ficar esperando eu ir lá no camelô, em alguma loja, para comprar uma lapela nova ou uma presilha nova para dar certo, né? Então, assim, gente, aí a gente precisa produzir conteúdo,
sim,
né? O conteúdo precisa estar lá para ajudar essas enfermeiras.
Também.
E a gente colocou um grampinho, então tá aqui um grampinho na lapela.
E pronto, vamos fazendo.
E tá aqui. A Anne não gosta, né?
Não gosta. A gente tem que trabalhar
nossa,
os alinhamentos
do planeta. Ela não queria que eu colocasse a garrafa, porque a garrafa é feia. Não. E aí, de vez em quando, ela aparece.
Ela
aí.
Gosta dos alinhamentos dos planetas.
Não. Mas a Anne, ela tem um poder de acabativo muito grande. Ela executa muito.
Não, mas é equilíbrio, né? O tal do equilíbrio é top. Não, mas
exatamente.
Então, deixa eu te contar outra coisa, um outro exemplo. Às vezes, por exemplo, a gente fica esperando motivação, né? Então, eu quero motivar, eu quero... A gente tá falando da mentalidade, né? Então,
mas assim, deixa eu explicar o que é o alinhamento dos planetas.
Tá, então explica, que depois eu vou contar essa história.
Depois você fala da motivação. O alinhamento dos planetas é o quê? Aquela pessoa que ela espera o melhor momento, a maior ocasião, que tudo esteja perfeito, né? Pra tirar uma ideia do papel, por exemplo. Então, eu vejo muito isso dentro do empreendedorismo, né? A pessoa... sonha em ter o próprio negócio, né, em sair, sei lá, vamos dar um exemplo aqui da enfermeira obstetra, né, de trabalhar de maneira autônoma. E aí ela quer uma... Gente, olha, eu já conversei com enfermeiras obstetras nesse Brasil, viu? Então, acho que eu tenho conhecimento de causa. Porque eu conheço, de fato, quais são as crenças que limitam elas. E uma das razões desse podcast é esse. É desmistificar essas coisas que estão na cabeça lá. Vou dar o exemplo de uma enfermeira obstetra do interior do Mato Grosso. E ela disse assim, Matheus, eu não tenho uma equipe porque eu não tenho aqui uma parceira. Né? Ou seja, e aí eu tentei dar algumas dicas, mas olha, mas não tem ninguém mesmo. Não, tem uma pessoa que se interessa, mas ela não tem experiência. Falei, então tá bom, então você vai lá, pega ela, ajuda ela, forma ela, né? Sei lá, dá o VP pra ela, pra ela pra ela treinar, pra ela aprender, etc. E você monta a sua equipe. Então, veja, é uma coisa simples, é um problema, eu não tenho parceiras, eu vou lá e vou resolver esse problema, né? Eu não posso ficar esperando ela terminar a experiência dela lá no...
Caderninho, vou anotar aqui.
Ir para um hospital para conseguir experiência, às vezes na sua cidade nem tem hospital. E se tem, provavelmente, né, da realidade que a gente conhece no Brasil, nem humanizado ele é. Né? Então você vai lá fazer o quê? Aprendeu errado. Né?
Uhum.
Pro alinhamento dos planetas é isso, é esperar o melhor momento e nunca fazer.
Uhum.
Então, não espere o alinhamento dos planetas. Inclusive, isso podia ser a capa da thumb, né?
Uhum.
Os planetas alinhados assim, e uma enfermeira obstetra com a mão no rosto.
Vai
assim,
ter que assistir, meus amigos.
Tipo no ponto esperando, né? Assim, de braço cruzado.
É,
né?
O alinhamento dos planetas. É. Mas é isso que você falou, é bem legal. Então, tudo começa, olha só, esperar os alinhamentos dos planetas quer dizer. uma falta de iniciativa, uma, né, como você mesmo diz, não tem nem iniciativa nem acabativa, não tem nada, né? Então a gente precisa começar com o desejo, com a vontade, com o impulso, com começar a fazer. Você falou dessa enfermeira do interior, e eu lembro uma vez que a gente fez várias sessões estratégicas, e eu lembro que tinha uma enfermeira que, assim, olha, eu juro pra você, eu tive vontade de falar assim, vem cá, minha filha, eu quero fazer por você. Porque, assim, o que acontece? Ela trabalhava num grande centro, se eu não me engano, acho que era São Paulo. Ela tinha já experiência com alto risco, né? Ela trabalhava já com alto risco. Ela não tinha um menino, um periquito pra dar água. Ela tinha, assim, né? Ela tinha os plantões dela, que eu entendo. Ela tinha experiência.
Competência.
Ela tinha amor, paixão, porque as parteiras são apaixonadas, entendeu? Ela queria, eu falei pra ela, gente, eu não conheço uma enfermeira no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, que fala sobre, especificamente, sobre gestação de alto risco. Falei, você pode falar isso de forma tão didática, sim, acessível para as grávidas, você pode ter um produto sobre isso, você pode fazer uma consultoria com gestantes, você pode fazer todo o seu atendimento de enfermeira obstetra para essas mulheres. Uhum. Né? Então, assim, ela tinha dois empregos, estava pensando em sair de um, mora com o pai, ela falou para mim, Laura, eu não pago as contas da minha casa. Né? Então, assim, então, tá vendo como ela tinha. Ela já tinha os planos até quase que meio que alinhados, né? Mas ela. Entendeu? Ah, não quero. Então, assim, gente, eu acho que o primeiro passo, a gente pode pegar o seu caderninho e anotar. Primeiro passo dessa virada de mentalidade para viver de parto, qual é? É você ter um desejo, você começar.
Sim.
Porque, gente, por mais que eu brilhava meu olho, ficava assim na cadeira falando com ela, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu quero fazer isso. Ela não quer, então não adianta. Né? Então, é você, parteira, você quer viver de parto, a gente não faz milagre por você, ver podcast não vai fazer milagre, se você não beber da fonte, começar a agir, colocar em prática, começar a ação. O que eu ia te falar? Que eu ia contar a historinha, né? Voltando aqui a historinha. O que acontece? A gente que tem muitos filhos, a gente tem dia, eu, Matheus sabe, tem dia que eu acordo e falo assim, ai, eu queria ficar mais deitada, não é? Eu quero ficar mais deitada e tal. Só que o quê? A gente tem 4 crianças. As meninas começam de manhã, começa a cagação. Gente do céu, como é o povo cagar. Como que o pai e a mãe, pelo menos um dos dois, tem que limpar a criança? Tem que alimentar, começa a chorar, alimentar, o Chico mamando no peito, se ele acorda. Então, assim, a gente precisa acordar. A gente precisa ter essa iniciativa, né? Então, às vezes a gente pergunta, nossa, como que você encontra motivação pra você acordar todo dia? Não é motivação, gente, não, gente. Tem que acordar, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas.
Tem gente que às vezes fala assim, ai, mas eu tenho um filho. Ai, mas... Então tá aqui essa mulher que tem 4.
4. Essa mulher, né? É esse homem também, né? Então, assim, ó, mas só pra dizer que, olha que interessante, a gente não precisa ter motivação todos os dias, a gente não precisa ter foguinho no coração todos os dias.
Às vezes,
precisa fazer o que tem que ser feito.
Às vezes a gente levanta mesmo com vontade de não levantar.
É.
Às vezes a gente vai fazer coisas que não...
Sai ranhetando, mas sai, né?
É. E às vezes a gente faz coisas que não são gostosinhas, principalmente no empreendedorismo. Existem coisas que não são gostosinhas, né? Tem coisa que realmente precisa ser feito. E se a gente não tiver, né, essa capacidade, essa mentalidade, né, de viver de parto, né, no caso, como o tema do nosso podcast, é a mentalidade que vai fazer você viver de parto.
Sim.
Realmente as coisas não fazem. Então, esperar o alinhamento dos planetas, né, ou seja, esperar com que aconteça e exista um melhor momento, vai fazer com que você procrastine, com que você atrase anos da sua vida.
É.
Porque no momento que chegar esse alinhamento, é que você vai começar, ou seja, é estaca zero. Né? E aí você vai esperar ter experiência, não sei o quê, ter o melhor equipamento, ter um consultório, ter não sei o quê. Tem gente que espera um monte de coisa, ter bastante dinheiro, ter estabilidade, ter o melhor marido, ter o melhor casamento.
Meu marido já tem.
E aí você vai começar do zero. Né? Então, assim, isso é frustrante. Então, a dica que eu dou para quem está nos ouvindo é comece agora. Né? Dê o pontapé, dê o primeiro chute na bola. E é como se fosse um jogo de futebol, né? Se não tivesse o primeiro chute, o jogo não acontece. Se não pegar a bola lá, alguém pegar e... Eu tenho certeza que de todos os jogadores que vão estar lá, vai ter um ou outro que vai estar com preguiça, que não vai estar bem aquecido, que talvez não queria estar naquele time ou naquele jogo, mas ele tá ali, ele tá jogando, né? E a bola vai cair por cima dele e o atacante do outro time vai passar por ele, né? E é isso.
E hoje eu falava com uma aluna sobre isso, assim, sobre essa questão de esperar o alinhamento dos planetas, de ficar assim, eu vou começar, mas eu vou começar daqui, sei lá, algum tempo. Ou eu vou começar, e aí joga prazos e metas, e assim, não tem data, né? O que acontece? Hoje eu falava pra ela, é o seguinte, eu tenho 30 anos, né? Eu, com 40 anos, já botei, a gente, isso tá bem claro, com 40 anos, eu não quero trabalhar nesse ritmo que eu trabalho hoje. Só que pra eu chegar com 40 anos, não trabalhando no ritmo que eu trabalho hoje, eu tenho que começar a trabalhar agora. Eu não vou esperar chegar a 39 anos e falar assim, céus, como eu queria trabalhar menos. Porque, gente, eu estou plantando agora pra colher depois, né? E isso me fez recordar, esses dias eu conversando, né, com uma colega, ela também, né, trabalha num hospital e tal, eu dizia pra ela, a gente conversando sobre amenidades, assim, eu fiz uma pergunta muito profunda pra ela, agora eu faço pra você que tá assistindo, parteira. Eu virei pra ela e falei assim, então tá, daqui a 10 anos você se vê fazendo plantão aqui, final de semana? Aí ela deu uma parada, assim, falando, então, eu acho que não. Daqui a 10, aí ela começou a pensar, daqui a 10 anos... Poxa, eu acho que ela nunca visualizou como seria ela daqui a 10 anos. Aí ela falou assim, não, daqui a 10 anos eu não me vejo aqui. Eu falei, aí eu pensei, mas então... Aí ela mesma caiu na real do que ela estava fazendo hoje para daqui a 10 anos não ela não estar no mesmo lugar.
Exato.
E aí ela falou assim, então, aí eu tenho que organizar não sei o quê. Então, assim, só dela fazer essa pergunta, pra você, parteira que tá me escutando, você já pode cair a grande ficha. Será que você está fazendo algo hoje pra colher daqui a 10 anos? Ou você vai esperar chegar, sim, sei lá, um ano antes dos 10 anos, né? Porque aqui, gente, eu e o Matheus, a gente parte muito dessa premissa, né? A gente já perdeu, eu perdi meus pais, a gente sabe que perder gente querida torna-se esse senso mais urgente. De urgência das coisas mesmo, de todas as coisas, de um convívio, enfim. As coisas a gente não vai ficar, tipo, cruzando o braço e esperando.
Sim.
Porque a nossa vida, se você olhar, olha profundo, né? Mas a nossa vida, ela é muito curta. Então, se a gente for postergando, pensando que nunca vai acontecer nada, que as coisas vão sempre estar do mesmo jeito, nunca vai acontecer nada. Então, a gente não espere o alinhamento. Né? Sim, não espere dar tudo certo. Comece a fazer dentro da sua circunstância, independente de qual for.
Sim.
Né? Isso aconteceu com a gente. Então a gente pode pegar isso como primeiro ponto, né? A gente está falando aqui, mentalidade para viver de parto. Primeiro ponto é ter iniciativa, não esperar o alinhamento dos planetas. Acredito que o segundo ponto é fazer uma, pegar uma chave, né? Vamos supor que você tem uma chave. Tem uma chave aí, amor? No teu bolso não tem, né?
Não.
Você virar a chave. Qual que é essa virada de chave? Né? É você entender, inclusive é um dos nossos 5 P's, né?
Sim.
É um dos pilares dos nossos 5 P's, que é o nosso método do viver de parto, que é o profissionalismo. O que acontece? A parteira sai da faculdade, sai da pós-graduação, quer trabalhar nas 4 paredes de um hospital, salariada, enfim, né? Mas aí, de repente, surge propostas para ela atender parto. Né? Isso aconteceu com você, parteira? Propostas, né? Atende meu parto aqui, você é parteira, atende meu parto aqui, me acompanha antes para ir pro hospital, me acompanha em casa e tal. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai vendo o quê? O nosso trabalho dentro do assalariado é algo sério. Nossa, lá eu bato ponto, lá o negócio faça aconteça.
Protocolos
e tudo mais, né? Agora, no meu trabalho que foi surgindo, né, esse trabalho de autônoma, vamos dizer assim, de maneira liberal, esse eu trato como um hobby. Então, esse eu faço, sim, a hora que dá, esse eu faço do jeito que dá na telha.
Não se dedica às 8 horas que você se dedicaria num trabalho
esse
formal.
Esse eu não estudo tanto.
Sim.
Se eu, por exemplo, eu tenho que, sei lá, eu tenho uma gestante com DPP para esse final de semana, assim, aí eu vou sair, vou jantar e vou beber cerveja com meu marido, sei lá. Aí eu pego qualquer uma para ser meu backup. Então a gente entende que muitas parteiras, isso aconteceu comigo, parteira que tá me vendo, tratar o nosso atendimento de autônomo como um hobby,
sim,
uma coisa acessória, uma coisa que faz quando dá. A gente ama, isso é fato, né? A gente gosta, o foguinho no coração tá aqui e tal. mas a gente não vê essa necessidade de profissionalizar isso.
Uhum.
Então, a gente sempre bate nessa tecla. Não tem como você viver de parto, isso ser o seu sustento, pagar os seus boletos, ser o carro-chefe da tua família, se você não encarar o seu trabalho com profissionalismo, né?
Sim.
E aí tem uma... Dentro do profissionalismo tem uma cesta de coisas que você, parteira, precisa desenvolver que não é ensinado na faculdade. Então, quando eu digo que isso aconteceu comigo, de fato aconteceu. Eu, olha só, eu já tinha atendido mais de 100 mulheres, 100 famílias. Eu tinha bons indicadores, porém eu via que isso era acessório, né? Que foi quando o Matheus falou assim, não, amor, vamos olhar para o seu trabalho, em vez de olhar para um hobby, olhar como um negócio da nossa família. O que, que você falou para mim?
Esse pode ser um negócio da nossa família. A gente pode viver de parto.
A gente pode viver de parto.
Mas olha, você tá falando aqui, eu tô refletindo, né?
Eu tô vendo que tá saindo fumaça na sua cabeça.
É, tá saindo fumaça. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né?
Ai,
dentro
forte.
Da perspectiva, desde que a gente tá falando aqui, uhum. que é a mentalidade, né? Que vai fazer você viver de parto. Como é que foi o teu início? Como é que era a tua mentalidade lá no começo? Eu sei que mudou bastante, né? Assim, imagina de 8 anos pra cá, né? Teve uma mudança muito grande, assim, de mentalidade. Todos nós mudamos, né?
É.
Uns pra bem, outros pra mal. Mas como é que era? O que você pensava, assim? Você pensava, assim, eu vou esperar, ou você foi e fez acontecer? Quem acompanha você mais um pouquinho mais tempo sabe como é que é, né?
É.
Mas talvez alguém tenha caído aqui de paraquedas e não saiba.
É. A mentalidade... O que eu queria, né? O que eu queria quando eu comecei? Eu só queria atender parto. Eu só queria atender parto.
Você não pensava em negócio, em business,
não,
né?
Nunca. Nunca. Pra mim, eu já disse em algum podcast, eu disse isso. Pra mim, gente, empresa, profissionalismo, business, negócio, era negócio assim do meu irmão, que tem um negócio de vaporizadora, que é pra, sei lá, Google, pra essas grandes empresas. Eu pensava assim, gente, lembra que eu falava atendimento ao parto é algo artesanal? Lembra que eu falava isso?
Sim, sim.
Não, é artesanal, Não, depois vou explicar melhor, mas assim, não que não seja algo individual, né?
Sim,
pro olhar de necessidade da parto oriente. Mas eu achava que é assim, uma coisa você fazer artesanal, ser bem caseiro, bem hobby, bem sem profissionalismo, e outra coisa era o business, o empreendedorismo. Eu, na minha cabeça, não era junto.
Sim.
Era separado, né? Então, o que eu queria? Eu queria proporcionar partos respeitosos para as mulheres através da minha assistência. Só isso. Só que com o tempo eu fui indo, como diz o Cabana, eu fui fono. Eu já tinha várias provas sociais, eu já tinha indicadores, eu já estava tudo certo.
Sim.
Só que eu vi que eu comecei a me embananar. Então, o que acontece? A gente foi crescendo, já tinha, minha equipe já era um pouco maior, a gente já tinha 4 parteiras, né? E eu comecei a me embananar, eu comecei a ter problemas, como a gente chama, problemas de campo de batalha.
Sim,
que é isso?
Sim.
Né? Eu não sabia cobrar, eu não sabia quanto precificar o nosso valor, o preço que a gente cobrava para o parto estava muito defasado, a forma de cobrar, tem grávida que até hoje não me pagou porque eu recebia depois, né? Um monte de coisa. Esse é um exemplo. Olha só o que aconteceu. A gente acompanha e fala assim, olha onde que nós chegamos. Olha, né? Onde nós chegou. O que que era? Eu recebia muito mal do trabalho, né, que eu fazia. Não sabia cobrar, recebia depois. Eu, consequentemente, pagava as meninas que atuavam comigo no parto depois também.
Sim.
Então, se Mariazinha não pagou o parto para minha parceira, eu não pagava a minha parteira. Ah,
sim.
E o que aconteceu? Quando eu ligava pra ela e falava, a Priscila entrou em trabalho de parto, vamos comigo? De madrugada, gente, acordar de madrugada não é fácil.
Sim.
Pra atender parto, sair da sua caminha, do seu conforto, às vezes não poder sair no final de semana. Então elas estavam desmotivando, porque elas sabiam que elas iam ser chamadas pro parto e muitas vezes elas não iam nem receber. Então a gente tinha dívida com essas parteiras, a gente foi desmotivando, então esse era um dos problemas. Eu amava atender parto, parto tá tudo bem, mas sim. Só que eu comecei a ter problemas. E se eu não tenho as parteiras motivadas para atender junto comigo, não tem parto, não tem equipe, não tem parto respeitoso, não tem nada. Então esse é um problema que eu cheguei. E o que aconteceu? O Matheus olhou para isso e falou assim, opa, existe um problema aqui. E como que a gente resolve esse problema, gente? Especialmente esse, né, da motivação das parteiras. Com amor Eu falo assim, parteiras, vem aqui, vamos sentar, vamos fazer uma dinâmica de amor e tal. Gente, elas precisavam ser bem remuneradas.
Sim. É, eu acho que aí entra outro ponto da mentalidade.
Tá.
Aí a gente poderia falar de ferramentas. Ok, tem ferramentas que resolvem esse problema.
Tem.
Mas a questão não é a ferramenta. A questão é a mentalidade.
Uhum.
É como a enfermeira obstetra reage a esses problemas. Se ela pensa assim, nossa, eu estou diante de um problema. Ou seja, tem calote, tem erro de precificação, tem problema de gestão de fluxo de caixa. Aí eu poderia falar, ah, então tá bom, faz assim. É, cobra antes do parto, né? Para que as pessoas vão pagando o parto. Isso é uma ferramenta, né? Ah, eu não consigo pagar, ou não sei quanto eu entro, quanto eu reservo para ir para... Ah, então tá bom, tem uma planilha de gestão de fluxo de caixa, margem de contribuição. Poderia falar um monte de coisa aqui. Mas se essa enfermeira não tem a mentalidade de que ela está tocando, gerindo um negócio, aí não adianta eu dar um trilhão de ferramentas para ela, né? Porque ela não vai se tocar da necessidade e da importância daquelas ferramentas.
Se tocar isso... é coisa de paranaense, né?
ela não vai... né? Ela não vai estar... como é que eu posso dizer assim...
Prestando atenção, sabendo
da necessidade e da importância daquilo.
Sim.
Né? Então, é por isso que eu acho que esse podcast é um dos mais importantes que a gente já fez, hein? Falar sobre mentalidade. Porque até mesmo das nossas alunas do VP, e eu vou até, depois eu vou até pedir que elas ouçam esse podcast, né? Muitas delas têm as ferramentas, têm aquele conteúdo que é riquíssimo, que é preciosíssimo lá nas mãos, mas o que faz elas não dar o próximo passo? É a mentalidade.
É como se a pessoa tivesse, por exemplo, uma máquina de... Minha sogra. Vamos falar de minha sogra? Não falar mal da minha sogra, não. Ela tem uma máquina lá na casa dela que faz pão.
Não, e era o sonho dela, tá? Era o sonho dela, meu Deus, porque... Porque ela, a minha mãe, ela tinha uma loja de calçados.
Ela
deixa eu só contar o antes.
Ela ouve o VP, viu?
Deixa eu só contar o antes, aí depois você conta o depois.
Tá.
Ela tinha uma loja de calçados. E aí ela, nossa, ela vivia num estresse danado, porque aquela loja, acho que nunca deu muito lucro, né? Ela mais trabalhava do que ganhava dinheiro. Era, sabe aquela mentalidade, aquela coisa assim de você estar patinando, nunca sair do lugar? Era, coitada, era minha mãe. E aí, e engraçado, né? Porque eu sempre... Eu nasci nesse momento, nesse ambiente de empreendedorismo, né? Minha mãe empreendia, meu pai empreendia, né? E aí ela, um belo dia, ela foi lá e queimou a ponte mesmo. Falou, não, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar aqui nessa loja.
Vou vender a loja.
Vou vender a loja. Do dia pra noite ela falou que ia vender. Acabou que ela conseguiu vender a loja. E daí ela dizia assim, não, mas agora eu quero fazer pão. Vou fazer pão, vou vender pão. E aí depois que eu começar a vender pão e fazer pão, eu vou ser feliz. Ai, porque eu quero ter muito uma máquina automática, não sei o que, não
que
sei das quantas.
Que faz pão e macarrão, coisa
errada. Ai, vou fazer macarrão pra vender também, ela falava. Aí eu, um belo dia, falei, não, então peraí, mãe, eu vou lá comprar. Fui lá, acho que na van, né? Uhum. Fui lá e comprei a máquina de lavar, a máquina de fazer pão dela. Ela é aquela que tem o misturador, né? E ela tem o cilindro do lado. Então ela é um
trem deste tamanho.
Não é tão grande. Ela é semi-profissional, assim, é uma caseirona, assim. E aí fui lá, tá aqui, mãe. Ai, que maravilha. Aí deixou lá, ficou lá. Nunca abriu a máquina.
Qual que é a totalidade que é onde ela fez de pão dessa máquina?
Mas eu fui lá, eu fiz um macarrão na máquina de pão dela. E acho que ela deve ter usado umas duas ou três vezes. Aí de vez em quando, mãe, e aí vamos fazer um macarrão? Ai, mas dá muito trabalho. Aí conta a história.
Não, aí dá muito trabalho e tal. Mas o que eu quis dizer? Ela tem, gente, uma grande ferramenta.
É?
Gente, minha sogra podia ganhar dinheiro com isso.
Uhum.
Né? Tudo bem que agora ela cuida das crianças, para não ter um podcast que ela tá com as crianças, né? Mas assim, entende que ela tem uma ferramenta nas mãos?
Sim.
Que é o fazedor do macarrão e tal. Só que se ela não muda a mentalidade dela, ela não vai fazer. Ela pode ter uma semi-profissional, ela pode ter uma profissional, ela pode ter a ferramenta que for. Mas se ela não mudar a mentalidade dela, que é uma coisa que só parte da nossa vontade, isso
Sim.
não vai acontecer. por mais que ela tenha boas ferramentas. Então, isso que o Matheus falou é incrível. Então, aqui a gente mudar a mentalidade, a gente virar a chave, a gente mudar o jeito de mudar a mentalidade, mudar o jeito de pensar, de encarar os acontecimentos, de olhar para a sua profissão de uma maneira diferente. Então, aqui eu até escrevo no meu caderno. Uma coisa é a gente pensar que viver, que atendimento ao parto é um hobby. O hobby versus o teu negócio, né? Ah, até é ruim, fala, nossa, atender o parto é o meu negócio? Sim, você vai viver de parto, né? Então, eu acho que aqui a gente já falou do primeiro, do segundo, eu acho que agora só para encerrar, eu acho que eu posso trazer aqui três passos para você mudar a sua mentalidade do viver de parto. O primeiro é não esperar os alinhamentos dos planetas, ter iniciativa, né? O segundo é mudar a forma de você enxergar a sua assistência ao parto, não como hobby, mas como um negócio, que de fato você pode viver disso. E eu acho que a terceira, a gente já tá falando aqui de muitas coisas que vão motivar, né? Então, o olhar diferente, o começar. Mas uma coisa que o Matheus sempre diz, e aqui eu quero frisar como terceiro e último ponto, é o seguinte, que a gente comece e que a gente termine. Muitas iniciativas e poucas acabativas que a gente vê, né? Então, assim, é que a gente comece esse movimento, mas que você tenha força, tenha ânimo, tenha propósito, tenha foco, sim, fôlego para você continuar. E muitas vezes a gente não faz isso sozinho.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Por exemplo, em casa, né? Lá em casa nós somos sócios da Liorá, né? Nós somos sócios da vida também, a gente tem sócios da vida, quer dizer assim, somos marido e mulher, entendeu, gente? Então é. A gente tem filhos, então assim, nem sempre eu, nem sempre o Matheus, nós estamos motivados. Tem dia que o Matheus está motivado e tem dia que eu estou motivada. Tem dia que tá os dois, né? Mas por quê? O que eu quero dizer com isso? É que...
Só que não pode nós estar ao mesmo tempo desmotivados, senão
é
o trem fica feio.
Mas
né?
Mesmo quando tá os dois desmotivados, a vida pede que a gente siga.
Sim.
Né? É o costume dizer, a gente tem uma espada nas costas, né? O que é uma espada nas costas? É queimar a ponte, ter responsabilidade. Uhum. Poxa, a gente tem 4 filhos, a gente tem uma empresa, na nossa empresa trabalha cerca de 10 pessoas, somando parteira, quem trabalha na parte do marketing. Então, gente... Não tem como eu sucumbir e falar assim, eu vou deixar, né? Por exemplo, a gente teve perda, eu tive perdas recentes da minha mãe, eu fiquei uns dias ruins, né? Sei lá, uns dois dias, né? Mas eu tive que estar aqui.
Uhum.
Que é isso? Isso é um comprometimento. Então, eu iniciei, eu tenho que acabar. E cada parteira vai ter um propósito, né?
Sim.
Então, o que eu quero dizer aqui? Às vezes, a gente precisa de uma comunidade. Às vezes, a gente precisa... Às vezes, não. Certamente. A gente precisa também de um apoio. Então, um dia que eu não estou muito bem, Matheus fala, não, vamos embora. Não, eu estou junto. Não, olha aqui, eu sei que hoje está meio difícil, mas vamos lá, vamos fazer, a gente tem que fazer. Vice-versa. Né? Então, a gente se propôs a estar aqui porque a gente poderia muito bem seguir o nosso negócio. Né? Seguir a Liorá, investir nas grávidas. A gente tem produto para grávida, a gente já trabalha na assistencial, a gente tem muita coisa para fazer. Né? Mas a gente decidiu ser companhia. Ser essa companhia no trajeto mesmo, no caminho, a sua companhia parteira, né? As parteiras das nossas alunas do Viver de Parto. A gente quer ser essa companhia, essa pessoa que vai pegar na mão. Não, vamos juntas. A gente iniciou. Você entendeu que é possível viver de parto? Entendi, mas Laura, é tão problemático. São tantos desafios, são tantos problemas. Eu acho que eu não estou apta, eu acho que eu não consigo. Eu tenho um monte de dificuldade. Então, eu quero dizer para você que nós também passamos por isso e nós estamos aqui para te ajudar. Por isso que a gente fez esse podcast.
E se você gostou desse podcast, eu tenho um pedido para te fazer.
Uhum.
Que é, vai lá no nosso Instagram, Viver de Parto, e fala o que você achou. Né? Fala
printa,
assim, Matheus, né? Laura, isso, printa a gente aqui, né? E marca a gente
nos
e
stories.
Fala... Laura, Matheus, esse podcast foi a minha mudança, a minha virada de chave. Eu vou dar, o meu primeiro passo, né? Envia esse podcast para os grupos de estudantes de enfermagem, enfermeiras obstétricas, né? Grupos da residência, que talvez você tenha e atue, né? Da obstetrícia, de doulas. Eu acho que isso vai ajudar muitas doulas também, tá?
E curte o nosso canal, né? Curte o nosso canal.
Curte, compartilha, comenta.
Toda quinta-feira à noite a gente tem aula.
É isso aí.
Quinta da Pateira, nosso grupo de estúdio no YouTube.
Show de bola.
Então tá, é isso, gente. Que legal. Tamo junto.
É isso aí.
Tchau, gente.
Tchau,
obrigada
tchau. Até
pela
a próxima.
Companhia.